Srs. Deputados, temos que continuar porque já vamos com atraso de 20 minutos. Ainda temos a seguir à PED e então vamos atrasando ao longo do dia. Eu quero agradecer desde já à DECO a disponibilidade para nos ajudar nesta apreciação de uma proposta de lei, enfim, que nós sinteticamente chamamos das low costs, no sentido de estabelecermos a inclusão de alguns combustíveis ditos não aditivados na rede de comercialização. Creio que conhecem a versão da proposta de lei e, portanto, nós iríamos dar-lhes um tempo inicial de intervenção para depois os grupos parlamentares colocarem questões para depois, no final, poderem responder conjuntamente às questões que forem sendo colocadas. Portanto, eu daria já a palavra à DECO, não sei se por quem... Então, Jorge Morgado, então faz favor.
Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. É sempre com grande interesse que aqui vimos, como calculam. Comigo está o Dr. Tito Rodrigues e o Dr. Pedro Silva, que têm acompanhado de perto este tema, não é? Aliás, este tema, como sabem, é um tema que a DECO há vários anos tenta acompanhar e nele tenta intervir. Eu lembrava que nós fizemos uma jornada de protesto em 2008 sobre esta matéria, sobre o preço dos combustíveis, porque o que está aqui em causa para nós é de facto isso. Em 2012 fizemos um teste a 4 marcas de gás óleo para tentar avaliar, digamos, a veracidade das alegações dos combustíveis. Portanto, comparámos, se bem se lembram, a Galp G-Force, a Galp iEnergy, o Jumbo e o Intermarché, portanto, o gás óleo destas 4 marcas. Não vamos falar do teste, mas, portanto, como sabem, chegámos à conclusão que é tudo igual ao litro. Bem, em 2012, fizemos um abaixo-assinado que entregámos ao Governo com uma série de exigências, nomeadamente relacionado com as alegações das companhias, não é? Dizendo que elas têm de ser comprovadas, e nós tínhamos pela primeira vez um teste que comprovavam que as alegações não eram verdadeiras, não é? Lembrava-vos que este abaixo-assinado teve 42.268 assinaturas. E depois, no abaixo-assinado, defendíamos também a defesa da verdade e da informação ao consumidor relativamente a esta matéria, nomeadamente a criação de uma entidade que regulasse melhor o setor, que acompanhasse especificamente o setor, porque sentíamos que não era a autoridade da concorrência, nem era a Direção-Geral de Energia que tinham capacidade para o fazer, ou pelo menos tinham demonstrado até ali que não tinham capacidade para o fazer. Bem, nós, enfim, sempre pusemos em causa a existência do oligopólio que, não é? E a forma como o oligopólio funcionava. O que é facto é que, progressivamente, sentimos que este oligopólio tem vindo a ser suavizado, é verdade, por um lado, com as bombas que existem nos hipermercados, portanto, com a concorrência feita pelas bombas nos hipermercados, e, pelo outro lado, inclusivamente, pelos cartões de desconto, não é? Ou seja, dos dados que apurámos, e que os senhores deputados possivelmente saberão, só os hipermercados já representam mais de 32% do volume das vendas, embora só tenham à volta de 8% dos postos que existem em Portugal, não é? Portanto, quero dizer que há, de facto, aqui uma capacidade de intervenção, de disputa de mercado interessante. Os cartões, há vários cartões, como sabem, e nós também, fazendo alguma investigação sobre esta matéria, chegámos à conclusão que eles podem ir de 6 cêntimos, que são o desconto mais usual, não é? 600 por litro, a um cruzamento expedito que pode dar até 21 cêntimos por litro. Isto está demonstrado, enfim, a revista fala um pouco disto. Há formas de cruzar que chegam aos 21 cêntimos. Dizem-nos que 70% dos combustíveis que é vendido com desconto. É também um valor que anda por aí. 70 cêntimos. Bem, a verdade é que nós sabemos que há muitos consumidores que não têm acesso a estes descontos na sua região. Ou seja, há muitos consumidores que não conseguem ter nem o tal posto de marca branca, nem, por outro lado, têm acesso a estes cartões, não é? E, portanto, há que pensar também, quer dizer, não nos podemos esquecer desta realidade, não é? Nós publicamos, inclusivamente, aí num estudo que apresentámos na revista deste mês, uma cobertura, que podem ver um mapa com a cobertura dos postos de low cost, e, portanto, enfim, que mostra, de facto, que o interior do país e a zona centro, o interior, há aqui zonas completamente, eu diria que carecas, passo o termo, relativamente à possibilidade de terem combustíveis mais baratos. Bem,
sobre...
Desculpe?
Exatamente.
Bem, relativamente à criação das bombas low cost dentro dos postos de combustível e, portanto, da lei que está em causa, nós pensamos que é uma lei que vai, enfim, num sentido que é correto, ou seja, é uma medida que tenta chegar à concorrência, tenta aumentar a escolha do consumidor. Portanto, digamos que não somos contra a medida em si. Agora, temos dúvidas é da sua capacidade de atingir os objetivos que propõe. Isso é que temos dúvidas. E temos dúvidas porque, vamos lá ver, primeiro, nós estamos convencidos que a primeira fase de intervenção neste processo tem que ser, de facto, esta questão dos aditivos. Ou seja, tem que ser... Eu queria-vos dizer o seguinte, quando nós fizemos o protesto, na semana em que fizemos o protesto, no dia em que fizemos o protesto aos combustíveis, 3 ou 4 dias antes, pela primeira vez, o preço dos combustíveis baixou 6 cêntimos. Ou seja, o que demonstrava, isto está demonstrado, quer dizer, posso-vos mandar para cá as datas concretas e para os seus deputados confirmarem isto em termos de preços, mas isto foi verdade. Portanto, naqueles dias antes, nós anunciámos o protesto com uns dias de antecedência, naqueles dias antes houve, de facto, o preço caiu a 6 cêntimos. Bem, o que quer dizer que há aqui uma margem, há aqui claramente, já havia naquela altura uma margem, não é? Bem, por outro lado, o que nos parece importante, de facto, é que se há preços diferentes e preços mais caros, porque, enfim, há aditivos que tornam esse combustível mais caro. E se, por outro lado, se demonstra, ou pelo menos nós demonstramos, até agora ninguém nos desmentiu, eu costumo dizer que nós fazemos testes laboratoriais. Não podemos confrontar os testes laboratoriais com opiniões, não é? Estamos disponíveis é para verificar testes laboratoriais. E o que nós assistimos como confrontação e como renúncia dos nossos testes laboratoriais foram opiniões, não é? E, portanto, desde mecânicos de automóveis até pessoas, enfim, com responsabilidades no setor, mas, quer dizer, tragam-nos lá os testes, não é? O que nós queremos é que, de facto, se avalie e as empresas sejam obrigadas a demonstrar por testes laboratoriais que o tal incremento de combustível motivado pela adição de aditivos, digamos, passou o plenarismo, tornou o combustível mais caro e, portanto, eles têm que subir o preço. Não é? Bem, esta é a primeira questão que não está de maneira nenhuma desmontada e devíamos começar por aí. E se nós obrigarmos as empresas a fazer isto, e se elas não o provarem, então tem que ser o Estado, de certa maneira, a condenar estes aditivos abusivos, esta publicidade, esta informação abusiva, não é? Bem, por outro lado, relativamente à concorrência, a questão para nós põe-se um bocado assim. Existe neste momento, e nós conhecemos aqui em Lisboa, por exemplo, esta realidade, a concorrência entre o chamado posto de marca branca, não é? Que tem um determinado preço, e conhecemos o preço normal dos postos de marca. Conhecemos a diferença de preços. O que nós perguntamos é assim, esta concorrência é natural, é normal, é normal. O que nós perguntamos é, se eu transformar, se eu levar para dentro de um posto de gasolina de marca, um posto de marca branca, a empresa que está à frente daquele posto tem algum interesse em vender este? Ou então, se tem algum interesse, com certeza vai ter interesse em que este preço seja o mais possível, enfim, aproximado do preço de marca. Do preço, perdão, do combustível com aditivo. Há aqui algo que não é natural, que não é normal, uma vez que não estamos a intervir no preço. Atenção, tudo isto não é no sentido de fixar preços, não é? Tudo isto é no sentido de proporcionar concorrência, mas sem fixar preços. Portanto, há aqui qualquer coisa de antinatural, parece-nos, não é? Ou seja, podemos correr o risco, se calhar, de ter os tais combustíveis sem aditivos mais caros do que temos neste momento, eventualmente. Temos medo que isto aconteça, portanto, não temos a certeza que isto não possa acontecer, não é? Não possa acontecer. Bem, sabemos, por outro lado, e pode ser interessante, que a autoridade que foi criada, entretanto, a agência, como é que se chama, a Entidade Nacional de Mercado dos Combustíveis, vai passar a publicar, parece-me que ainda não começou, a publicar preços de referência.
Final de outubro.
Hã?
As notícias dizem final de outubro.
Exatamente. Pode ser que esses preços de referência tenham algum impacto também. Mas, enfim, não vai ser fácil, não é? Não vai ser fácil. E, por outro lado, há o perigo de digamos que, os preços de referência serem numa margem tão estreita, que depois acabará por ser uma coisa muito neutra, que não, sem grande impacto, de facto, no mercado. Bem, o que é que eu posso dizer mais sobre isto, enfim, nesta fase inicial, porque depois, enfim, aqui os meus colegas vão com certeza responder às vossas respostas mais técnicas. Se calhar dizer-vos isto, quer dizer, dizer-vos que de facto temos fortes dúvidas nesta legislação. Achamos que era preciso começar por outra ponta, sinceramente, era preciso começar por outra ponta. Mas seremos os primeiros a apoiar se efetivamente isto tiver algum impacto e, por outro lado, a mobilizar os consumidores para necessariamente, enfim, reivindicarem mais informação, mais transparência no setor, que é isso que nos interessa nesta altura, não é? Portanto, eu, nesta fase inicial, diria... Tem a ver com o desmontar estes... Exatamente.
A questão das alegações.
Exatamente, as alegações que nós consideramos que não são verdadeiras, não é? Ou pelo menos nada nos diz que são verdadeiras, pelo contrário.
Sim, nós já temos previsto ouvir a Direção-Geral de Energia e as direções regionais, pelo menos as ex-direções regionais, que era obrigatório há uns tempos terem que fazer análises trimestrais relativamente à qualidade de todos os combustíveis que eram comercializados. Dos testes até agora realizados, ou melhor, eu não conheço os do último ano, nunca os parâmetros estiveram para baixo daquilo que é considerado os mínimos para a sua comercialização. Mas digo...
Não dizer que não está em causa, digamos, os padrões mínimos de qualidade, não é? Estão em causa os tais aditivos que aumentam, dizem eles, determinadas características e que nós, no teste que fizemos, não encontramos essas características. Diminuem o consumo. Nós achamos que é igualzinho relativamente ao consumo.
Sr.
Deputado, não. Quer dizer, no nosso teste, repare, aumentam os resíduos no motor. No nosso teste, não aumentaram os resíduos no motor. Estamos a falar de testes laboratoriais. Atenção, não é? Mandámos aqui para laboratórios para avaliar. O que é que era mais? Eram três ou quatro parâmetros, mas enfim. Mas, quer dizer, nós não notámos diferenças substanciais. Mas, Sr. Deputado, o que queríamos dizer é o tal padrão mínimo de qualidade também pensamos que está garantido. Por isso é que não vale a pena, se não é verdade para cima o que nos dizem, se o homo não lava mais branco, não vale a pena comprar o homo, não é?
Senhores deputados, portanto, não sei se ainda já terminaram ou se querem fazer mais alguma intervenção inicial.
Posso fazer aqui uma breve. Eu acho que o secretário-geral acabou por fazer aqui uma boa síntese daquilo que são as vantagens e alguns dos problemas desta lei. De facto, o mercado dos combustíveis não é o mesmo que nós tínhamos há 5 anos atrás, ou há 10 anos atrás, onde de facto a concorrência não era percebida pelos consumidores. Hoje em dia, fruto também, sobretudo, da inserção dos chamados combustíveis de marca branca, portanto, os postos low cost associados, sobretudo, a hipermercados, nós temos, de facto, estes combustíveis de base vendidos, tradicionalmente, a preços que rondam menos 10 cêntimos por litro, tanto na gasolina como no gasóleo. E, portanto, percebemos que o mercado também, em si mesmo, acabou por evoluir e a nossa conversa aqui hoje seria radicalmente diferente se estivéssemos aqui em 2005 ou 2009, provavelmente onde o mercado não tinha, de facto, dado este pontapé. De facto, e depois olhando aqui para aquilo que são os méritos da lei e fazendo aqui assim uma breve resenha, de facto, desde logo a nossa congratulação com uma das nossas reivindicações da criação da NMC, de facto foi muito positivo e foi reivindicado, esperamos ainda ver os resultados, portanto, no papel, foi positivo, vamos ver quais são os resultados agora práticos no terreno e depois assim de facto sublinhar aquelas que são, quanto a nós, as três medidas mais interessantes que vêm aqui propostas. Desde logo o princípio da livre opção dos titulares dos postos. Parece-nos que isto é importante porque nós percebemos que, havendo apenas uma marca que faz a refinação e a distribuição de mais de 80%, 90%, enfim, do combustível que é vendido em Portugal, é importante de facto que os titulares dos postos de combustível tenham a opção de decidir que combustível querem vender, se querem vender o combustível de base, o regular, o premium, enfim. Havendo aqui uma possibilidade de opção. Os titulares são os proprietários dos postos de combustíveis.
A maioria são das marcas.
Sim, mas há situações em que não são. E, portanto, esta
coisa. O que é que isso é que às tantas estamos a colocar na lei algo que não tem aplicação.
Sim, sim, mas a verdade é que a expressão titulares acaba por ser mais abrangente de alguma forma e, portanto, acaba também por incluí-los.
Quero cada vez mais pequeno. Cada vez mais pequeno.
Era só para explicar.
A segunda medida que nós consideramos interessante e, de facto, aquela que vai mais de encontro àquilo que são as nossas reivindicações, porque nós entendemos que se está aqui, de alguma forma, a começar a construir esta casa pelo telhado, é, de facto, aquilo que está previsto no artigo 5º, no número 3, a questão da informação detalhada aos consumidores sobre os aditivos que são colocados e a sua concentração por litro.
Está a falar no artigo 5º,
número 3, sim. Consumidores, não é? A concentração.
É que só tem dois pontos.
Ah, então. Eu estava aqui, podia não estar atualizada a informação disponibilizada no site da Assembleia. Por isso. Não, não. Sim, sim, sim. A lei. Exatamente. A lei, de alguma forma, também é evolutiva e este processo legislativo nós fomos percebendo que foi evoluindo em alguns sentidos e nós, de facto, aplaudimos isso num sentido positivo. Esta informação, de facto, detalhada parece-nos importante, fica a faltar, de facto, é o corolário desta informação, porque eu, enquanto consumidor, perceber que o gasóleo da BP, ou regular, ou da CEPS, ou da Galp, tem um aditivo XPTO na percentagem de 3 ml por litro, o que é que isso traduz? É absolutamente chinês para qualquer consumidor perceber o que é que isto significa na prática. E, portanto, é uma informação que só vai trazer ruído, acreditamos nós, porque não vai trazer, de facto, esta consagração da comprovação daquilo que se alega ter introduzido nos combustíveis. Por fim, a última medida que nós consideramos interessante é, e olhando para o mapa, foi por isso que eu distribuí as revistas com o mapa da concentração dos postos low cost no país, por contraposição com os postos das marcas tradicionais, as petrolíferas, para percebermos que, de facto, olhando para a lei, naquilo que é a dispensa da sua aplicação, nas situações, nas zonas territoriais onde haja um volume de vendas superior a 30% entre gasolina e gasóleo, o que nós percebemos é que isto vai excepcionar, e pensando em áreas geográficas de municípios, seguramente 70% ou 80%, provavelmente, dos municípios onde há maior concentração de
mundo.
Pronto, enfim, acreditamos provavelmente em números mais fidedignos do que nós e, portanto, acreditamos que será por aí. E a verdade é que estamos a falar de uma lei que, em termos de impacto demográfico, ela acaba por ter uma consagração no terreno antes mesmo da sua consagração legal. E, portanto, estamos a falar de uma lei que já o é antes de o ser. E, portanto, ou seja, o interesse para a maior parte dos consumidores será, se puderem consultar, de facto, o gráfico que nós temos aí com o território nacional, apenas para as zonas do interior, eventualmente algumas zonas do Algarve, onde percebemos que os municípios não vão ter, provavelmente, este volume de 30% e, portanto, portanto, terão que atuar em conformidade com aquilo que agora está aqui a ser discutido neste projeto de lei. E, portanto, numa lógica de acesso dos consumidores, quando ele não existe, porque nas grandes zonas urbanas ele já existe, porque mais de 30%, mesmo com apenas 8% dos postes, mais de 30% do volume já é feito pelas denominadas low cost, nós percebemos que, de facto, só nessas zonas geográficas é que esta medida poderá ter algum interesse. Obrigado.
Vamos fazer uma ronda, então, o grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Nuno Matias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também um cumprimento aos representantes da DECO pela reflexão que também nos trazem para ajudar a perceber as variantes e a interpretação que é feita em relação a esta proposta de lei, que, como dizem e bem, na nossa opinião, começou pelo facto de, ao longo de muito tempo, a informação completa sobre a formação de preços neste mercado era, no mínimo, opaco, que conduziu a que um conjunto de entidades, consumidores, aquilo que era evidente na ótica da opinião pública, fosse que havia realmente uma aproximação muito significativa em relação aos preços que eram praticados, sendo certo que, como disse também e bem, o aparecimento de um conjunto de marcas chamadas low cost, que se calhar tinham a alavancar o seu negócio uma oportunidade comercial de fidelização de cliente, apesar de tudo, ajudou a baralhar um pouco aquilo que era esta visão da opinião pública em relação ao comportamento, por um lado, da formação dos preços e, por outro, das opções comerciais dos operadores, dos poucos operadores, do ponto de vista de marca, no mercado. E, portanto, para nós era importante perceber se algum dos objetivos em relação a esta proposta de lei se cumpria. E, por um lado, quando nos falam na Entidade Nacional para os Mercados Combustíveis, era importante perceber se realmente, e deram nota de que agora teremos que acompanhar a sua operacionalização e a forma como, através dos valores de referência, podem ajudar também a explicar e a dar alguma pedagogia de informação mais completa à opinião pública, se é ou não positivo, com esta entidade, podermos também transmitir à opinião pública e aos agentes económicos tudo aquilo que pode estar na envolvência e a montante da formação de preços. Por outro, falou-se aqui, e isso é uma dúvida, que a interpretação da leitura da versão atual da proposta está em cima da mesa, que é a questão da livre opção dos operadores em relação a aceder ou não a esta capacidade de vender uma marca de combustível não aditivado, ou neste caso o combustível não aditivado, porque ainda agora os representantes da ANAREC diziam que poderiam não conseguir ter acesso a, porque nas refinarias se recusam a vender esse combustível não aditivado. Nós já tivemos situações onde, do lado da Petro, dizem que não. A única questão é que, nas nossas marcas, não queremos vender combustível não aditivado. É uma opção das nossas marcas. E, portanto, queríamos, uma vez que a DECO tem feito, e muito bem, estudos sobre esta matéria e também, certamente, tem procurado ir buscar alguma realidade comparada em relação a estas opções, se entendem ou não que a forma como está descrito nesta primeira versão da proposta de lei, que agora na especialidade iremos discutir, ou estamos a discutir, se já resulta claro, no nosso entender, pelo menos em espírito já resulta claro, que apesar de haver relações contratuais já existentes de retalhistas em relação a petrolíferas, se não haverá a livre opção de quem entenda passar a comercializar marcas com combustível não aditivado, o possa fazer. Porque isso também é importante que nós possamos perceber se, do lado de quem está a ler o diploma, se faz esta interpretação, como já aqui foi dito, porque também para nós é importante que esta livre opção comece a afirmar-se e para que depois seja o mercado, também ele próprio, gerir as suas opções e a conduzir aquilo que são as formas de funcionamento regular. Outra questão que até chamaram a atenção, e bem, e até no, neste estudo que é apresentado na vossa revista, que é a questão da homogeneização mais territorial, porque, objetivamente, as marcas low cost têm uma difusão, no ponto de vista geográfico, um bocadinho mais, onde estão as populações mais firmadas e, portanto, como também é aqui visível no mapa, objetivamente, depois resulta que em todo o território, ou nem em todo o território, existe acesso à oportunidade de comprar o combustível mais barato. E se com esta medida, apesar de haver estes filtros que aqui destacaram, se apesar de tudo não há uma oportunidade para que a dispersão geográfica destas opções passem a estar mais à disposição de todo e qualquer consumidor, porque objetivamente Portugal não é apenas o litoral, e quando queremos disponibilizar um conjunto de oportunidades, queremos que existam em qualquer local do nosso território. E, portanto, para nós era também relevante perceber se nesta questão geográfica, apesar de haver estes filtros, apesar de haver esta dispensa eventual, onde já exista comprovadamente marcas que comercializem esta solução, se apesar de tudo não se resulta com esta solução legislativa uma dispersão mais homogénea desta oportunidade e destes combustíveis não aditivados.
Deputado, desculpe, vamos fazer perguntas e...
casa era melhor.
É, mas é que isso, temos um limite de tempo. É que temos aqui já a seguir. João Paulo Viegas, por favor.
Tome nota. Senador, em primeiro lugar, também cumprimentar a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor. Agradecer também a disponibilidade para aqui estarem. Esta é, sem dúvida, uma matéria que a própria Associação tem desenvolvido, como disseram, um conjunto de estudos. Um deles foi aquele que referiu em relação ao produto propriamente dito e àquilo que não detectaram uma diferença entre aquilo que supostamente são os combustíveis aditivados dos combustíveis simples. No desempenho. Bom, agora, essa acaba por ser a primeira pergunta que tenho para colocar. É porque aqui. Essa questão ultrapassa muito o objeto da própria proposta que aqui está. Porque aqui, isso é nós estarmos a referir se os produtos que são ou não comercializados, e eu aqui coloco até em relação a outros produtos que não os combustíveis, se essa é uma matéria de informação para o consumidor, se não estamos aqui a alargar o leque e colocar em causa muita da publicidade e de que forma, junto dos próprios consumidores, muita da publicidade que chega aos consumidores em inúmeros produtos, desde alimentares, não alimentares, as marcas que estão no mercado, de que forma é que nós podemos, pegando nesta matéria, depois teremos que alargar isto a um conjunto significativo de produtos. E, portanto, isto aqui é bastante complicado, que é colocar em causa todos os produtos que são colocados no mercado por parte dos diversos, neste caso combustíveis, mas podem ser inúmeros produtos. Ou seja, na prática, aquela marca que até diz que um determinado iogurte que faz, ou que evita que temos alguns problemas mais tarde, que efetivamente isso não corresponde à verdade se for testado, ou então terá um desempenho quase que residual, que acaba por ser isto. E, portanto, aqui é uma questão de dizer assim, não, estes produtos, efetivamente, as marcas podem argumentar, não, mas há, apesar de tudo, há aí um incremento, se em vez de fazer 20 mil quilómetros, fizer 30 mil quilómetros, isso a médio e longo prazo poderá ter. Portanto, eu só... Esta nota, de que forma é que eventualmente também se pode ultrapassar isto. Depois, parece-me que em relação também aos preços dos combustíveis, há aqui diferenças a registar, neste momento, não só entre aqueles combustíveis simples, mas também junto aos operadores independentes. Neste momento, os operadores independentes também têm produtos, estão a comercializar produtos com aditivo, que são substancialmente mais baratos que os das próprias marcas. Portanto, há aqui questões, e há pouco na audição com a ANAREC, é que as margens dos próprios revendedores também, ou seja, sempre que as marcas de bandeira, através de campanhas, solicitam alterações dos valores de comercialização, eles estão a utilizar as margens de comercialização e, portanto, aquilo que eu quero dizer é que estamos a falar de realidades de negócio às vezes também diferentes. E ao falarmos de realidades completamente diferentes, também estamos a falar das campanhas, estamos a falar da imagem do próprio produto, a publicidade que é feita, e portanto tudo isto são valores a ter em conta na comercialização dos mesmos. Isso acontece nesta área de negócio, como acontece em muitas outras. E portanto, é importante também ter esta percepção, porque para além dos combustíveis aditivados ou não aditivados, e os não aditivados terem valores efetivamente mais baixos, temos também uma realidade dos operadores independentes, de alguns operadores independentes, que comprando combustíveis aditivados, eles também conseguem oferecê-los de uma forma, com valores mais baixos. E, portanto, isto desmontado acaba por deitar por terra um bocadinho a questão de que estamos aqui entre os combustíveis low cost e os... eu não gosto muito de utilizar a expressão low cost, atualmente generalizou-se bastante a expressão, e portanto, prefiro a questão dos combustíveis simples. Mas era importante esta análise... De que forma é que esta situação também pode ser ultrapassada? Ou seja, se vamos partir do pressuposto que o produto é igual para todos, portanto até se proibia a comercialização dos produtos aditivados. Portanto, teríamos uma rede a nível nacional, todos com o mesmo produto. Eventualmente as margens de comercialização são diferentes. Temos alguns locais do país em que não há concorrência e, portanto, isso é que determina... a grande diferença, muitas vezes, dos custos entre um e outro. E, portanto, se numa hipotética situação dessas, se não estaríamos a deixar exatamente tudo como estava. E, portanto, aqui, de que forma é que se podem criar aqui mecanismos? Há algumas sugestões, até penso que estão a par daquilo que a Autoridade da Concorrência, aquilo que foi o parecer da Autoridade da Concorrência, e algumas recomendações. Uma delas é que, eventualmente, sempre que se faz o licenciamento de uma superfície de média dimensão ou de grande dimensão, que esteja contemplada uma alteração ou uma diminuição de determinados valores de taxas para que possam associar um posto de combustíveis também a outra área de negócio. Portanto, esta é que eu penso que também é uma reflexão que é importante de ser feita, porque se reduzirmos isto e dissermos assim, não, o que está a ser comercializado são produtos que são todos iguais, e aí penso que poderá ser, de certa forma, desmontado com a questão das etiquetas no próprio produto, a informação ao consumidor ser a mais exata possível, portanto, para o consumidor ter uma percepção do que efetivamente está a colocar no veículo. E se com essa etiquetagem se chegar à conclusão que estamos a falar de produtos rigorosamente iguais, portanto, aí o próprio mercado penso que funcionará. Mas é uma reflexão, penso que também que seria importante. Outras questões já foram colocadas e, portanto, era o que tinha para dizer. Muito obrigado.
Obrigado. Eu agora, em nome do Partido Socialista, também queria saudar a DECO por os contributos que nos traz aqui. Da nossa parte, nós não queríamos pôr o problema ao nível dos aditivos. Mais uma questão de marca e de estratégia comercial. Eu habituei-me ao longo da minha vida já a visitar fábricas que o mesmo produto é embalado com diferentes rótulos e a preços diferentes. E, portanto, já vi muita coisa para não precisar. E é legítimo que uma empresa... E eu assisti em Portugal a várias que vendem exatamente o mesmo produto com 3 ou 4 linhas de embalagem e que a grande distribuição lhe exige logo que venha com o rótulo do preço. Portanto, o mesmo produto rotulado com uma embalagem diferente, tem preços diferentes. Bom, eu até aceito que a marca seja um plus, seja um adicional e que isso possa ser feito. E é por isso que não quero pôr a discussão ao nível dos aditivos, que eu nem sei se aquilo acrescenta valor ou não acrescenta valor, e não é essa a discussão que aqui temos. É, porque é que em Portugal nós temos postos que podem ter um determinado preço para um determinado produto e há postos que não têm esse preço para outro produto. E a questão, e gostava de vos ouvir sobre isso, esta legislação, da discussão que temos aqui a ter, está muito ao nível do retalho. Mas um problema que nos está aqui a ser colocado, e creio que não está muito preciso nesta lei, é a disponibilização do produto, que é que são duas coisas diferentes. É que, tendo sido aqui dito, que os independentes, se quiserem o produto dito não aditivado, ninguém lhe vende. Até porque, como é sabido, nós temos aqui uma cadeia em Portugal muito verticalizada, em que, digamos, temos uma companhia que tem, suponho, todo o ciclo produtivo, desde a captação do produto crudo até ao seu retalho. Ora, creio que neste diploma não está, e gostava de ouvir a vossa opinião, está a existência de reservatórios, a existência de número de bombas, mas não está um artigo claro que é, eu não tenho, eu sou independente, não tenho, não entro neste número de obrigatoriedade e quero ter. Só tenho dois reservatórios ou só tenho três reservatórios. E, portanto, não estou na obrigatoriedade de ter. A questão é que não é clara assim, bom, então tenha, se é independente, tenha. O problema é diferente, é que está-nos a ser dito de que há dificuldades de fornecimento por ou objeções diretas a dizer que não vendemos, ou por outras dizer que o produto está esgotado ou outras formas diferentes. Portanto, a primeira questão é que este diploma seja centrado mais também na disponibilização. É que estamos aqui distraídos a dizer que temos que ter reservatórios, mas se eu for independente. Outra questão é, e por isso há bocado eu perguntei a questão do titular, porque eu acho que este diploma devia ser obrigatório para todas as comercializações em que o próprio não a explora. Porque nós temos hoje as marcas a explorá-las diretamente, são funcionários da própria marca, mas temos outros casos em que, sendo da marca, são num regime tipo franchise, uma coisa diferente. Ora, estes casos devem ser-se completamente separados, quer dizer, a marca não pode dizer eu não quero vender fora da minha marca. Bom, tem toda a legitimidade de o fazer nos postos que são dele. Agora, se quer um tipo, quer beneficiar de um tipo de comercialização em que põe a bandeira, mas praticamente do negócio, digamos, o risco do negócio é todo de terceiros, digamos, esta questão devia ser separada daqui, daqueles que são titulares. Por isso é que é um bocado manter o programa da titularidade diferente dos outros. Porque o que nos diz a Petro é o seguinte, eu não quero misturar a minha marca, digamos, eu não queria exagerar ao ponto de dizermos, eu não quero que na Louis Vuitton epa, se vendem lá, se possam vender umas malas enfim, de qualidade muito inferior, porque isto pode conflituar com a minha ideia de marca. Bom, não quero chegar a este exagero, porque naturalmente as marcas não é assim, mas quer dizer, pode ter essa liberdade. Agora, tem que haver um condicionalismo aqui que leve a que essa liberdade de negócio não possa ter um produto, porque eu hoje vejo nos grandes distribuição, a par dos produtos de marca, enfim, os produtos do próprio, e na vez como é que conflituam, digamos, ter na grande distribuição produtos de marca ao mesmo tempo que produtos da marca da distribuição. E portanto, que normalmente, eu não lhe quero chamar low cost, mas que normalmente têm preços mais baixos. E, portanto, era uma questão que deste tipo de, o que é isto da liberdade do negócio, no fundo, nesta perspectiva, na defesa do consumidor? Porque eu sinto aqui um desajustamento também nesta lei, e aí já o referiram, e qual era a alteração que sugeriam, entre um desajustamento entre o retalho e os clientes, quer dizer. Nós estamos aqui há um desajustamento entre o país, que já aqui nos deram um mapa, e a forma como isto está a ser utilizado, é dizer que, no fundo, onde já chove, pedirmos chuva. E nos sítios em que há mais seca, continua a não haver obrigatoriedade. É que o desafio que se coloca e concorrencial no interior tem sido muito a Espanha. Bom, o low cost do interior são os postos espanhóis. Ora, se nós não queremos atacar também este problema em termos deste diploma, continuamos com o mesmo sistema. Olhando para aqui, naturalmente, vê-se claramente, enfim, do vosso estudo, que não vai ser obrigatório, porque não vai cumprir, digamos, os requisitos mínimos, para não vai ser obrigatória a sua existência, e, portanto, ficamos à espera que a grande distribuição possa resolver esta lacuna da lei, ou então, digamos, por outro lado, exclui a possibilidade de terem, sempre que fazem descontos. É da minha leitura, Lisboa e Porto, portanto, a região de Lisboa e Porto não vai ter, portanto, esta lei não se aplica à região de Lisboa e Porto, porque o abrigo aqui do artigo, enfim, já nem me recordo qual é, mas diz que os combustíveis, os postos abrangidos são os seguintes: os postos de abastecimentos novos, e são excluídos os postos que praticam regularmente descontos significativos nos preços de venda ao público, desde que tais descontos sejam aplicados à generalidade dos clientes. Ora, quer dizer que estas regiões, já vai haver um conjunto de regiões onde as companhias se vão defender e dizendo que já uma vez fizeram descontos e que, portanto, essa questão está excluída. O que significa que o litoral quase todo pode vir a ter exclusão desta lei. Quer dizer, se nós excluímos o litoral e não impomos no interior, porventura a legislação sai daqui coxa, e gostaríamos que os ouvissem quais eram as alterações que, no vosso entendimento e na ótica de podermos ter uma abrangência dos clientes deste tipo de produtos, quais seriam as alterações a introduzir por forma a quebrar esta situação, quer dizer, isenção do litoral, não obrigação do interior. Eu tenho aqui uma nota de que é o artigo 4. Os postos abrangidos, que há um artigo que diz que são excluídos.
É toda a dispensa, não é?
Sim.
É o artigo 4, não é? Pois, porque acho que a última... Sim, mas a questão é a última... O último texto não tem essa referência, não é?
Já não
está a falar do número 4.
Já não sei onde é que eu vou ver. Os postos abrangidos, por exemplo, são os... Comercialização de combustíveis simples são os seguintes: os postos de abastecimento novos ou que sejam abertos, os existentes com mais de 4 reservatórios para armazenamento, não é? Comercialização de combustíveis simples. Disponham de 4 reservatórios. Bem, não sei onde li, mas sei que havia aqui uma exclusão, uma dispensa, exclusão, qual era o ponto? Dispensa, este
pois é, que se eu não estou em erro, isso era da anterior redação, que acabou de ser alterada. Isso era da anterior redação.
Bom, mas sei que agora remetem para o Governo uma possibilidade desse ser excluído.
Sim, a questão agora é, deixou de ter isso em linha de conta e veio-se falar na tal questão dos 30% das quantidades de gás óleo e gasolina vendidos nessa área geográfica. Normalmente é um município. E, portanto, aquilo que nós dissemos, e os gráficos ilustram bem, esta lei não vai ter aplicação, sobretudo nas zonas onde há grande concentração demográfica e onde, naturalmente, estes postos de combustível, dito de low cost, acabam por se afirmar. E, portanto, é uma situação onde nós só vamos ter municípios onde não haja venda de gasóleo superior nesses valores, abaixo ou dentro dos valores do preço de referência, abaixo dos 30%, nas situações que nós elencamos, que no mapa estão a branco, que é exatamente onde não há concentração de postos low cost. E, portanto, era a redação anterior, de facto, tinha essa previsão, mas depois foi, entretanto, alterada de alguma forma para melhor. Não compreendemos bem de onde é que vêm os 30% das quantidades, como é que isto surgiu aqui, mas enfim...
podem agora, se o que se entenderem, responder às questões.
Duas ou três coisas que são... Ou seja, nós não temos, como vem, solução para o problema. Não, é? Não temos aqui uma proposta concreta para o problema. Temos, digamos que abordagens que nós pensamos que são corretas, porque vamos lá ver, de acordo com o que os senhores deputados acabam de dizer, o nosso problema é precisamente o problema de preço e é o problema de acesso. Eu tentei dizer isso na minha intervenção inicial, não é? Bem, então, temos que ver como é que a lei atua sobre estas duas vertentes, não é? Sobre a questão do preço, nós pensamos que a concorrência que é, este, que é aqui, enfim, prevista, tem imensas formas de fuga, como já acabámos de ver, na verdade, nomeadamente até o próprio, a pessoa que tem digamos, o posto, pode dizer, pode fechar umas bombas, precisamente para não estar obrigado a ter lá digamos que a low cost, a bomba low cost, não é? Até isso é possível, até isso é possível. Se eu tiver 6 bombas ou 8 bombas e se quiser reduzir para um valor mínimo, posso reduzir, ninguém me leva a mal por isso, enfim, eu continuo calmamente no meu negócio, se calhar a vender mais é com aquelas bombas naquela região, não é? Bem, portanto, ou seja, a lei acaba por não interferir na questão do preço, de uma forma que nós consideramos muito decisiva, não é? Por outro lado, em termos do acesso, da tal disponibilidade, foi o que já acabámos de ver, quer dizer, será que... Mais, há aqui um problema que eu acho que também, enfim, não devemos ser nós a dizer isto, devia ser a Associação do Setor, mas, tanto quanto nós sabemos, digamos, os proprietários individuais são cada vez menos, e em muitos casos estão completamente agarrados a contratos do que tiveram a ver com as alterações que fizeram relativamente às questões de segurança, etc. Estão completamente agarrados a contratos com as grandes empresas, digamos, de marca, durante os próximos anos, ou durante vários anos ainda, não é? Aquilo, há ali situações várias, nomeadamente de franchising, etc., etc. Portanto, digamos que não são eles, embora sejam proprietários, não são livres de poder agora dizer, bem, eu vou acabar com o fornecimento desta marca e vou passar a pôr a minha bomba como low cost. Portanto, ou seja, o setor está, a organização do setor também dificulta, de certa maneira, o acesso que aqui é disponibilizado, não é? A obrigatoriedade de, por exemplo, de criação de bombas no interior e em zonas não cobertas poderia ser feita, se calhar, mas não tanto por obrigatoriedade, mas também por, se calhar, por condições de instalação especiais, com períodos de carência, com disponibilidade, com isenção de impostos, ou seja, eu acho que o país não pode ser olhado, mesmo o país de interior, uma coisa é uma região que está a 20 ou 30 quilómetros da fronteira, outra coisa é uma zona que está a 150, não é? E que é interior na mesma. Aí, se calhar, a forma de avaliar isto tudo tem que ser uma forma bastante mais regional e menos nacional. Se calhar as bombas, isto já se falou, se calhar as bombas que estão ali a 10 ou 15 quilómetros de Espanha, se calhar têm que ter condições de imposto, não é? De imposto, enfim, sobre produtos petrolíferos, digamos, diferentes das outras zonas do país, em benefício da economia nacional e em benefício dos consumidores, ou seja... acho que há aqui... Claro, é evidente. Entre a Guarda e Vila Formoso, como sabem, que é uma zona que eu conheço mais ou menos, entre a Guarda e Vila Formoso, depois da Guarda não há nenhum posto, a Guarda fica a 40 km da fronteira, ou 50 km da fronteira, como sabem. Desapareceram os postos todos, as pessoas vão é a meter combustível, aproveitam para fazer umas comprecas e tal, e vão fazer compras a feitos de olhor. Bem, como? Exatamente. Portanto, será que não se pode olhar para o país de forma diferente nestas zonas e criando condições de investimento e de instalação de bombas, nomeadamente, enfim, dando a liberdade de serem low cost ou não, não é? De uma forma diferente. Mas voltamos um bocadinho atrás, não nos podemos esquecer da questão das alegações dos produtos. que é aí que está também a justificação, e aí é preço, não é acessibilidade, é preço, é aí que está a justificação do preço mais alto, do preço mais caro. Ou seja, se nós obrigarmos as empresas a demonstrar por testes laboratoriais que isto é verdade, se for, ok, digamos que a liberdade do consumidor que depois atuará. Mas nós estamos convencidos que não é possível provar isto, ou pelo menos com os aditivos que são postos agora. E o Estado tem a capacidade de intervir aí, de certa maneira, por esta forma, de diminuir um pouco aqui enfim, esta publicidade enganosa que existe. E se calhar o problema da venda de produtos com aditivo, se calhar desaparece, atenua-se pelo menos.
Eu posso, se calhar, de alguma forma concluir ou rematar aquilo que o Jorge estava a falar. A questão da publicidade foi aqui trazida há bocado, no sentido da pergunta de que forma podemos alargar isto, um conjunto de produtos, não é a questão do problema. Sim, o problema da informação e da publicidade em si mesmo. E a questão aqui é que nós percebemos que a publicidade pode ser hiperbólica. De facto, o vendedor de fruta que diz no mercado a minha fruta é a melhor, nós percebemos que isto é um exercício hiperbólico de publicidade e de venda. O que nós não podemos aceitar é que a distinção, a diferenciação sobre as qualidades absolutamente intrínsecas do produto se faça com base num engano que vai acabar por ser decisivo para a contratação por parte do consumidor. E, portanto, quando, e falaram aqui de iogurtes, quando nós observamos que a Danacol, por exemplo, diz que o consumo dos seus iogurtes associado ao estilo de vida, assim, assado, consegue reduzir até, imagina, 30% o risco de concentrações de níveis elevados de colesterol, de alguma forma tem que haver uma comprovação para isto. O que acontece num iogurte não pode não acontecer num combustível. Eu não posso dizer que o senhor deputado vai ao posto da Galp, da BP, da Cepsa, da Repsol, não interessa, e que eu tenho um combustível premium que é 10 cêntimos mais caro o litro em relação ao regular. Eu nem vou estar aqui a pôr a questão do combustível de base. Eu faço e digo-lhe que não só vai consumir menos, como vai poluir menos, como no médio e longo prazo o desgaste do automóvel no motor vai ser menor. Isto é, naquilo que é a minha capacidade enquanto consumidor de discernir aquilo que são os produtos homogéneos que são postos à venda, absolutamente decisivo. E isto é enganador. E por isto é uma prática comercial desleal. E não temos dúvidas em afirmá-lo. Mostrem-nos, porque nós já fizemos e a questão foi essa, no terreno e fazendo uma comprovação em 12 mil quilómetros com 4 carros absolutamente iguais, as diferenças foram mínimas. Estamos a falar de 0,13 litros por... Não é? Acho que é isso, 0,13 litros por
100.
Por 100, portanto, por cada 100 quilómetros. Portanto, é um erro absolutamente marginal, 2%, quando a incorreta pressão dos pneus equivale a um desvio de 5%, por exemplo. Só para nós termos aqui noção. E, portanto, este é o principal problema. A lei aflora-o. Não é depois consequente e, portanto, a questão da publicidade não é aqui despecienda. Não podemos dizer, ah, então pronto, dizemos que sim, que tem uma concentração X de aditivos e, portanto, já está aqui feita a distinção do produto e o consumidor já tem informação suficiente. Não é assim e nós percebemos que em produtos para os quais a compreensão do consumidor acaba por ser limitada, como era para outros setores, quando pensamos nos produtos bancários, por exemplo, que houve uma evolução legislativa justamente por aquilo que era a incapacidade do consumidor de compreender, a chamada iliteracia financeira, também aqui há uma iliteracia do consumidor que não consegue perceber que aquela publicidade não tem, de facto, não produz os resultados que são anunciados.
Nesta rotulagem que está aqui na informação aos consumidores, eventualmente, aqui definir qual a informação que deve constar desta rotulagem. Bocadinho mais além.
Essa informação ser demonstrável por testes feitos pelas próprias companhias. As companhias que venham a público dizer está aqui um teste feito por uma entidade certificada que demonstra que o tal aditivo que eu ponho, não sei o quê, tal, que diminui o consumo em 6%. E que isto pode ser demonstrável. Está a ver? Ou seja, pode ser aqui, seja obrigatório e o Estado passa a exigir. Uma proposta, fazer estes
pode ser aqui uma proposta em concreto que
seja o Estado a exigi-los.
Que eventualmente neste artigo se possa incluir essa informação ao consumidor. Poderá ser uma proposta.
Quer
juízo, já aqui foi dito pela DECO, digamos, se a característica desse produto, uma vez, a questão que está aqui colocada é o aditivo. O problema não é ter lá um XPTO químico qualquer, é se esse químico é um... É, se esse químico é uma aspirina, ou se é o que quer que seja, ou é um medicamento, enfim, sem qualquer eficácia, quer dizer, porque nós sabemos que há os aditivos, cada companhia faz o que quer. O problema é publicitar as características que esse aditivo pode dar, lá escrever que tem o aditivo A, o aditivo B, nem na percentagem do leite, enfim, se os tem, se está aprovado que os tem, que os ponha lá. Agora, fazer daí publicidade, que é outra questão que temos que ver depois no diploma, fazer daí publicidade, dizendo que esse aditivo tem efeito sobre o que quer que seja, sobre a tosse, sobre isto, sobre aquilo, sobre o outro...
É uma demonstração que efetivamente, pode ser uma informação complementar, não digo que seja no relato ou colocar lá no
bolo. Ok. Mas estamos a ver a forma como está aqui, sim.
Estava a fazer a pergunta se poderá ser algo a acrescentar.
Isso é quanto a nós, é absolutamente essencial para fazer esta entrega daquilo que é uma verdadeira informação aos consumidores. Depois, eu não sei se querem fazer, seguir se calhar aqui a lógica da colocação das perguntas, seguindo, já falei aqui dessa questão da publicidade.
Eu pensei que era confinado, mas eu pedi só que fosse.
É muito.
Nós temos de levar a pé a seguir e começa a haver um porrar de atrasos.
Certíssimo, eu também não tenho aqui, assim, se calhar, muito para dizer. A questão dos preços de referência, se trazem clareza, nós percebemos que dificilmente poderão trazer clareza, sobretudo quando nós pensamos nesta questão da dispensa, na lógica, estamos a falar aqui de espaços temporais de 6 meses e, portanto, basta que haja uma alterações naquilo que é o custo do combustível, portanto, do produto em si mesmo, dos preços da matéria-prima, para que haja aqui logo um desajustamento e, portanto, aquilo que era um preço de referência há 3 meses atrás deixa de ter absoluta relevância para... Sim, e, portanto, eles acabam por estar muito cristalizados em espaços temporais e nós percebemos a dificuldade, não temos aqui uma solução. Estamos a dizer é que é um problema que existe e não temos aqui, de facto, como lhe dar a volta. A questão do princípio da livre opção, que também que foi aqui perguntado, qual é a nossa interpretação da lei? Pois, a nossa interpretação da lei é, de facto, não entendemos. Nós olhamos aqui para o número 5 do artigo 3º e fala-se em relações contratuais existentes e a constituir. Devem observar as orientações constantes nos números anteriores. Quer dizer, mais vago e mais elástico do que isto é muito difícil. Sim, sim. Mas aqui é uma questão, parece-me que é para... Pelo que eu entendo, não obsta a comercialização de combustíveis simples fora das situações ou para além dos limites mínimos ali estabelecidos. Ou seja, é para situações em que isto não se coloca, que é eu se quero pôr, não tenho aqui nenhum contrato existente, nem tenho nenhuma dificuldade no acesso a este tipo de combustível e, portanto, eu posso decidir se quero ter lá o produto simples. Esta é a minha interpretação, atenção, e acredito que seja. O problema é, de facto... Sim, o problema, de facto, é que parece-me o número 5, este existentes e a constituir. Sim, é possível. Como é que se vai, de facto, implementar isto? Vamos mexer em milhares de contratos? Enfim, tem alguma dificuldade? Se sim, quer dizer, pode ser, de alguma forma, positivo. A questão da oportunidade para a dispersão geográfica mais homogénea, poder ajudar os consumidores em todos os locais? Enfim, eu não sei, parece-me que aqui, se calhar, o meu colega Pedro Silva é a pessoa mais avalizada para, de facto, falar sobre isto.
Carrega.
A dispersão regional e o estudo ilustra, já agora também fazendo um parênteses, porque os artigos depois também mandaram para publicar toda a informação que está na base, ilustra, portanto, os postos low cost são aí entendidos como as três companhias, neste momento têm maior número de postos, portanto, Intermarché e Comarché, junto, Jumbo e o Leclerc, que são 158 postos, está aí dito, portanto, são 200 e qualquer coisa os que existem no geral. Isto são, de facto, concentrados no litoral. Depois, tudo o resto que são para as outras marcas, que são cerca de 1.800 postos, aí só são as quatro marcas Cepsa, Galp, BP e Repsol, também ilustradas, também constituem mais de 80% do que é a venda em Portugal de combustíveis. Portanto, temos aí, de facto, e depois de fazer o gráfico, percebe-se, o gráfico é feito com informação pública e disponível, percebe-se que, de facto, aquele número dos 50 km para dentro, de Espanha para cá, existem e se espalham. E também é uma tradução demográfica do que se passa em Portugal. Portanto, tal como o Jorge afirmou de início, esta lei pode trazer, de facto, aqui algo a acrescentar para o interior, Até pelo volume de vendas que existe hoje em dia, mais de 30% do volume é feito pelos hipermercados, ou pelas bombas ligadas a hipermercados, o litoral basicamente irá ter uma dispensa. Não será, de facto, de dispensar a sugestão que, por exemplo, falou há pouco, de haver alguma diferenciação no sentido positivo relativamente a questões de licenciamento, de alguma coisa que possa, de facto, aqui trazer algum aporte para haver este tipo de bombas, portanto, de combustível simples, promover a sua dispersão geográfica. Poderá ser, de facto, uma das soluções aqui a considerar, diria eu, porque de facto com os contratos verticais que existem não se vê também aqui qual será a outra solução, mesmo olhando para o mercado em si, o tipo de, não se vê como é que se pode forçar a concorrência por decreto no interior do país, porque no litoral ela já existe, melhor ou pior, ainda com algumas questões por resolver, no interior não vislumbramos de facto qual será a medida a aplicar. Provavelmente se terão de ser várias. Relativamente aos contratos, eu estava aqui a olhar para alguma documentação que nos serviu de base. Estes números eram de 2010, entretanto alguma coisa mudou, mas nem tudo. E uma das coisas que não mudou foi um estudo da Autoridade da Concorrência em 2008, penso que terá sido esse que também estava a falar, que tinha a ver com as questões... Havia várias recomendações, aliás, foi um estudo sobre os combustíveis líquidos e sobre os gasosos, várias coisas. E, de facto, a refinação, a Galp tem 100%. Estou a ver só aqui a cadeia de valor, também é obtida com base em dados da Autoridade da Concorrência, da DGEG e da APETRO. A armazenagem primária está a 76% nas mãos da Galp, que tem os depósitos em Sines, em Lança da Palmeira, por aí fora. A CLC, portanto, o oleoduto que liga Sines a Aveiras, também pertence a três companhias, portanto, Galp 65%, mais uma percentagem da BP e outra da Repsol. Portanto, este transporte também está aí, e havia uma recomendação direta da Autoridade da Concorrência relativamente ao acesso a este oleoduto, e sobretudo à venda por grosso e à armazenagem secundária, que volta a estar outra vez nas mesmas três companhias. E quando me pergunta, pois recusam-se a vender combustível... A Aveiras está na mão de, basicamente, três grandes operadores que têm, de facto, estes combustíveis. Se calhar seria também interessante mexer nestes contratos verticais e conglomerados autênticos que têm o poder ao longo de toda a fileira. E que reconhecemos, é muito complicado, de facto, haver um outro tipo de resposta que não é essa. Quer dizer, uns dizem que vendem, mas depois outros dizem que não conseguem comprar. E quando se olha, isto está, de facto, na mão de dois muito poucos. Como se deslinda isso, tenho a maior das dúvidas.
Ok, quero agradecer à DECO a disponibilidade e cá continuaremos a ver a análise que fazemos sobre o diploma, e cada grupo parlamentar terá a liberdade depois de propor as alterações que entender. Até uma próxima.